Até há pouco tempo atrás, quando eu deixei o hospital, eu, por assim dizer, deixei isto nas mãos do Senhor, que se sabendo que eu estava um pouco rouco, porque eu estou resfriado. Porém, eu pensei que se mamãe estivesse satisfatoriamente bem para que eu pudesse vir, eu estaria aqui novamente para poder visitá-los. Porque quando eu vejo alguém como mamãe ali deitada, e sabendo que estas outras mamães e papais aqui, que todos nós temos que vir àquele lugar, veja você, e pensar de quão agradecido eu sou de que ela está pronta para ir. E então, e outra coisa que eu desejo expressar à igreja, eu creio que eu vi a irmã Wilson ali atrás. E então ali está a irmã e o irmão Softman em algum lugar aqui, talvez no edifício. E vários de vocês aqui que têm estado oferecendo sua assistência de sentar ali com uma mãe à noite e coisas assim. Isso é ser muito dedicado, e eu agradeço tudo aquilo que vocês têm feito. Verdadeiramente, a família está esgotada. Vocês sabem, nós estamos permanecendo toda noite. E justamente agora, a maioria trabalha, assim que é Meda e eu, ou Dolores. E ela tem crianças na escola, e simplesmente torna meio difícil dividir isto entre um par de nós daquela maneira. E você certamente se torna cansado. E você pouco consegue ter energia, e você dificilmente pode distinguir o dia da noite. Especialmente quando você atinge uma idade mais ou menos que Meda e eu temos. Você sabe, isto não necessita muitas noites para lhe deixar cansado quando você fica um pouco idoso. Assim que eu costumava pensar que eu poderia somente permanecer nisto dia e noite, eu vinha da Califórnia em meu velho Ford modelo T, e eu ficava um pouco com sono na estrada, me tomava mais ou menos 4 ou 5 dias, possivelmente 7 dias, para conseguir chegar. E eu viajava adiante, dia e noite. E se eu ficasse um pouco cansado, eu punha meu cobertor debaixo do carro, levava o carro até uma pradaria, dormia um par de horas e continuava adiante. Eu tenho mudado muito desde então, irmão Neville. Eu há pouco me dei conta que eu já tenho passado os 25 anos de idade, está vendo? E assim que isto é um privilégio estar aqui na casa do Senhor hoje à noite. E nesta manhã eu tive algumas notas aqui que eu desejava aquilo que o Senhor tinha me dado. Eu pensei que talvez nesta manhã, se eu tivesse uma chance, eu falaria sobre isto antes que eu tivesse a oração pelos enfermos. Porém, sendo que nós estávamos atrasados nas perguntas desta manhã, eu pensei, possivelmente, que se a mamãe estivesse melhor, então possivelmente isto seria um sinal de que era para eu vir novamente hoje à noite, possivelmente. Eu falaria um pouco hoje à noite, se isso não interrompesse, de algum modo, o programa do irmão Neville. E estando de pé no quarto, eu justamente tive um maravilhoso testemunho dado a mim por uma irmã cristã que está conosco hoje à noite. Ela estava na fila de oração desta manhã, e ela ora, permanecendo por outra pessoa. E no seu quarto, um quarto escuro, ali está a ceia do Senhor, a última ceia do Senhor. E está de maneira que o sol não pode penetrar no quarto em nenhuma posição. E enquanto às 3 horas desta tarde, este halo de luz que foi visto aqui quando nós terminamos de pregar sobre as eras da igreja, somente que mais como numa cor de arco-íris, do mesmo modo, veio diretamente sobre a cabeça do Senhor Jesus. Bem, ela observou isto uns poucos momentos, e ela foi e contou a sua irmã, da maneira que eu entendo a história. E elas vieram e maravilharam-se com isto por muito tempo, uma hora ou algo assim. E então elas chamaram um vizinho, ministro, que era o irmão Stricker aqui em cima, para ver a este fenômeno. E eles sentaram e vigiaram isto até às 5 ou algo assim, e foi pedido ao ministro para orar e ele sentiu que ele somente não podia orar, ou algo assim. Um pouco depois, alguém deu uma mensagem, e eles tinham dado as suas interpretações do que isto significava. E a mensagem voltou, através do falar na mensagem, e disse que eles tinham interpretado errado. Eles não tinham dado a interpretação correta. Eu penso que isso é correto. Não é, irmão Bruce? Eles não tinham dado a interpretação correta. Disse que o que o sinal era para mostrar-lhes como em reconhecimento a eles, por eles terem crido na mensagem que tem ido daqui do tabernáculo. daquela maneira. E disse que eles iriam ver coisas maiores do que estas acontecendo, que eles veriam até mesmo anjos subindo e descendo e subindo. De modo que nós estamos vivendo nos últimos dias e nós estamos perto do fim do tempo. E eu, isto parece, pode parecer terrível para algumas pessoas, exceto para os cristãos. Eu estou alegre de que nós estamos aqui. Eu estou alegre de que nós estamos no fim. Eu disse aquilo uma vez em uma reunião, e uma pessoa falando comigo disse, o que você quer dizer? Você quer dizer que você estaria feliz de ver o fim do mundo vir? Eu disse, oh, sim, senhor. Eu disse, certamente. Disse, bem, isso não parece razoável, alguém que desejaria que o fim do mundo viesse. Eu disse, no fim do mundo, do tempo, Jesus vem. E é esse quem eu desejo ver. E eu disse, a Bíblia disse que todos que amam a sua aparição. Está vendo? E é um prazer de saber isso, que essas velhas coisas aqui da vida vão cessar num destes dias. E nós vamos vê-lo. Porém, algum tempo atrás, foi dito ali embaixo no... Oh, muitos anos atrás, quando eles tinham escravidão, e havia um velho homem de cor que costumava ter velhas canções de igreja, canções do campo. Eles se reuniam e eles ministravam entre os escravos e pregavam, vocês sabem, e eles tinham encontros. E ali uma noite houve um velho companheiro que foi salvo. E quando ele foi salvo, então ele sabia que ele estava livre. Assim que ele começou a dizer aos outros escravos na manhã seguinte na plantação, ele disse, eu estou livre. Assim seu patrão chegou a ele e puxou-o para dentro. Ele disse, agora, olha aqui, Sam. Disse, o que é isto que eu ouço que você está dizendo entre os escravos que você está livre? Ele disse, sim, patrão. Disse, isso é verdade. No encontro da noite passada, eu fui liberto da lei do pecado e da morte. É isto. A lei do pecado e da morte. Eu fui liberto dela. Você estava uma vez acorrentado ali. Você está vendo? Porém, agora você está livre daquilo. Está vendo? Assim como eu disse nesta manhã, a morte somente habita no pecado. Pecado e morte é o mesmo, está vendo? Porém, quando você está longe do pecado, você está longe da morte. Porém, enquanto você está em pecado, você está em morte. Está vendo? E, portanto, quando você está livre da lei do pecado e da morte, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E então você é livre. E seu patrão lhe disse, Sam, você realmente fala a sério? Ele disse, sim, senhor. E disse, o Senhor me chamou na última noite para falar ao meu povo e falar-lhes que eles podem ser livres da lei do pecado e da morte. Ainda que nós somos escravos, todavia nós podemos ser livres da lei do pecado e da morte. Ele disse, Sam, você realmente fala a sério? Ele disse, patrão, eu não sei o que você vai fazer comigo depois que eu disser isto. Porém, eu estou dizendo a você, eu sou um homem livre. Ele disse, eu sou livre da lei do pecado e da morte. E ele disse, Sam, eu também sou um cristão, você sabe. E porque Deus tem feito você livre do pecado e da morte, e você é um cristão e você sente que você deseja dizer aos seus irmãos a respeito disto, eu irei esta manhã e farei você livre e assinarei a proclamação e você pode ser um homem livre, não mais acorrentado por ninguém, para pregar o evangelho aos seus irmãos. Ele disse que o velho companheiro pregou por muitos, muitos anos. E uma vez então, depois, assim como todos nós fazemos, nós chegamos ao fim do nosso caminho. E quando nós chegamos ao fim do nosso seu caminho, quando ele fez, ele veio ali e ele permaneceu inconsciente. Eles disseram que possivelmente várias horas. E muitos de seus irmãos brancos vieram para visitá-lo. E aconteceu que havia um grupo deles no edifício quando ele acordou. Voltou a si. Ele olhou em volta, ele disse, vocês querem dizer que ainda eu não estou do outro lado? E eles disseram, Sam, você esteve adormecido. Ele disse, não. Ele disse, eu não estava adormecido. Disse, eu estava ali do outro lado. Ora, eles disseram, os ministros e irmãos disseram, Sam, diga-nos o que você viu do outro lado. Disse, bem. Ele disse, eu entrei por um grande portal branco de pérolas. E disse, quando eu entrei ali, disse, eu vi o trono e vi a ele. E disse, veio um anjo de cima. Ele disse, você é o Sam? Ele disse, eu sou. Disse, Sam, disse, aqui está um manto e uma coroa. Disse, você ganhou isto, Sam, pelos grandes trabalhos que você tem feito na terra. Ele disse, não me fale a respeito de um manto e coroa por uma recompensa. Ele disse, o que você gostaria por uma recompensa? Disse, somente deixe-me olhar para ele por 1000 anos. Eu penso que todos nós sentimos daquela maneira. Vocês não sentem? Eu não desejo mantos e coroas e palácios. Eu somente gostaria de olhar para ele. Eu só gostaria de olhar para ele e só... Vocês sabem. Vocês não gostariam de somente... Eu gostaria de segurar em sua mão enquanto eu estou fazendo isto, irmão Neville. Nós poderíamos fazer isso juntos. Dizer, pense nisto, irmão Neville. Como nós permanecemos no tabernáculo, no calor e no frio e coisas assim. Porém, olhe aqui no que nós estamos olhando. No Filho do Deus vivo. Não seria maravilhoso somente olhar e ver suas características? Eu, 2 vezes em minha vida agora, 3 vezes eu o tenho visto em visão. Ele parecia o mesmo cada vez. Porém, não há artista no mundo que poderia alguma vez pintar seu quadro. Eles poderiam pintar algo que poderia parecer com ele. Porém, para mim, ele parecia como... Ele seria um homem que, se ele falasse, o mundo terminaria. E, todavia, tão dócil e amável que somente não há... Há somente características demais ali para que o pincel de um pintor pudesse alguma vez aprender e reproduzir. E eu certamente desejo vê-lo algum dia em pessoa. E eu tenho frequentemente pensado como eu gostaria de ter ouvido-o quando ele levantou aquelas preciosas mãos e disse, vinde a mim. Ver aquela cansada e fadigada aparência nele, quando ele estava cansado e fadigado da sua jornada, disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. Eu gostaria de ter ouvido-o dizer isso. Eu não estava ali naquele dia. Eu não estava de pé com Pedro, Tiago e João. Porém, eu espero que eu esteja de pé ao lado deles no dia em que eu puder ouvi-lo dizer, bem está, meu bom e fiel servo. Agora entrai nos gozos do Senhor. E de pensar que os próprios que escreveram esta Bíblia, Paulo, Isaías e Jeremias, e todos os apóstolos, e aqueles preciosos irmãos, onde quer que eles estejam agora, onde quer que eles estejam agora, o próprio Deus que tratou com eles para prever coisas e escrever isto e assim por diante, e dar-lhes os dons da Bíblia, a profecia e o falar com línguas, e sinais e maravilhas e assim por diante, aqueles mesmos homens, onde quer que eles estejam agora, nós vamos estar com eles. O mesmo Deus, com a mesma coisa. Não é mais um assim suponho. Nós conhecemos isto agora. Está vendo? Porque ele está realmente presente, e nós conhecemos que isto é assim. Desta forma, não deveríamos ser as pessoas mais felizes sobre a Terra? O que mais nós desejaríamos? Eu estava falando esta tarde com um homem de idade, por volta... Eu penso que ele disse que ele tinha 88 ou 89 anos de idade, que só recentemente veio a ser um cristão. Eu o batizei no nome de Jesus Cristo, quando ele não tinha nada para vestir, a não ser seu terno habitual de domingo. Eu o levei às águas, eu acho que o irmão Wood lhe deu um par de calças ou algo assim, e nós o batizamos aqui, nas águas. E ele disse-me, quando ele era um menino, ele é um homem um tanto opulento agora, e ele, quando ele era um menino, ele disse como que ele trabalhava por 30 dólares ao mês. Ele nunca se casou ou algo assim, até que ele ficou um homem velho. E ele disse como que ele almejava o tempo que, quando ficasse velho, ele não teria que esmolar e deitar na rua. Como ele pegava os pequenos níqueis e coisas que ele economizava e os investiu. E eles realmente foram aplicados e acumularam e produziram. E agora, aqui está ele com 80 e poucos anos de idade, 88 ou 89, eu acho que ele disse, mais perto dos 90, e ainda andando ao longo, sentado aqui esta manhã na igreja, e então ele se tem preparado tanto até que ele não terá que se preocupar. Se ele viver mais 100 anos, eles não teriam que se preocupar quando viesse a finanças e assim por diante, daquela maneira. Bom coração, um bom e santo irmão, que faz tudo pelos cristãos e coisas que ele sabe como fazer. E então eu disse, e acima de tudo isso, meu precioso irmão, quando você tinha 88 ou 87 anos de idade, Deus, em sua misericórdia, estendeu a mão e lhe deu a vida eterna para um lar celestial. O que você poderia desejar mais para completar sua vida? Sim, Senhor. E de todas as riquezas que nós possamos acumular, todas as coisas que nós possamos ter feito na Terra, não importa o que elas são, o que o homem tem feito, você tem que morrer e deixar cada coisinha destas. Não cobice as riquezas vãs deste mundo, que se degeneram tão rapidamente. Construa suas esperanças em coisas eternas. Elas nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Eu gosto muito dessa canção. Nós costumávamos cantar tanto essa canção aqui no tabernáculo. O tempo se tem cumprido com rápida transição. Nada da terra pode permanecer inabalável. Construa suas esperanças nas coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Ali deitada está a minha velha mãe, ali, hoje à noite. Se eu tivesse 100 milhões de dólares, eu daria cada centavo disto para falar com ela uma hora. Eu daria, certamente. E se ela tivesse 100 milhões de dólares, que bem isto faria para ela agora? Nenhum, está vendo? Aquelas coisinhas que ela tem, ela não deixa nenhum tesouro terrestre, porém ela deixa isto, que ela conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Essa é a coisa principal. Em face disto, vamos fazer um inventário de nós mesmos hoje à noite. Vamos somente pensar antes de nós orarmos. Como está a minha posição hoje à noite com Deus? Vamos verificar em nossos corações e encontrar a resposta. Senhor, se eu tenho ferido alguma alma hoje, se eu tenho sido um tropeço para que alguém se desvie, seja o que for que eu tenha feito ou dito que tenha sido errado, ó Deus, perdoa-me por isto. Está vendo? Vamos, minha fé olha para Ti, Tu, Cordeiro do Calvário, Divino Salvador, agora ouve-me enquanto eu oro, tira todo o meu pecado e deixa-me a partir deste dia ser totalmente Teu. Enquanto eu trilho o labirinto escuro da vida e aumentam as aflições ao meu redor, sê Tu meu guia. Faz as trevas se tornarem em dia, enxuga as tristezas e os temores. Nunca me deixa desarraigar do Teu lado. Guarda-me na vereda, Senhor. Guarda-me no centro da Tua vontade. Jovens ou velhos, nós não sabemos que idade você terá, e todavia você pode ter 80 anos de idade, e se você vivesse até amanhã de manhã, você viverá mais que muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade. Haverá muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade que encontrarão a Deus antes que amanheça. Isso é correto. Assim que é a idade, não tem nada a ver com isto. A coisa é, está você pronto para encontrá-lo? Essa é a principal coisa. Vamos pensar nestas coisas agora, enquanto nós oramos, enquanto inclinamos nossas cabeças. Ó, misericordioso e santo e reverente Pai da vida, nós chegamos em Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, para agradecer do fundo dos nossos corações que nós temos o privilégio de sentarmos aqui hoje à noite. Andando para lá e para cá naquele hospital um pouco antes, eu olhando ali dentro com pessoas que estavam inconscientes, algumas delas sangrando e chorando, e outras fora de si e atadas na cama, ó Deus, eu oro que cada uma delas esteja pronta, Pai. Que elas estejam prontas para Te encontrar, se suceder delas irem embora desta vida. E de pensar, Senhor, que aquilo poderia ser nós, cada um de nós aqui, se não fosse pela Tua graça. Porém, Tu nos tens deixado viver para virmos juntos novamente hoje à noite para nos prepararmos. Aquelas coisas que estão passando através de nossos corações e mentes agora, Senhor. E enquanto Tu estás penetrando nas entranhas de nossos corações, se há algo impuro a nosso respeito, Senhor, tira isto, Pai. Deus, consagra nossas almas a Ti. Nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por aquilo que nós cremos que Tu farás. E pela aparição daquela luz hoje na casa da irmã Bruce, eu Te agradeço por aquilo, Senhor. Isto lhes daria força. E agora, Senhor, eu oro que Tu concedas hoje à noite que nossas almas possam continuamente ser revigoradas em Tua presença aqui neste tabernáculo. Nós Te agradecemos, Pai, por este tabernáculo. Nós Te agradecemos por Seu pastor aqui, nosso irmão Neville. Um homem de humildade, um homem de integridade, um homem que está cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. Eu oro que Tu o abençoes e a sua amável e pequena companheira e a seus filhos. E, Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Concede isto. Retém as enfermidades da sua porta e preserva-os com saúde. Retém a enfermidade de todas nossas portas, Senhor, e preserva-nos com saúde para que nós possamos Te servir. E agora nós colocamos nossas almas ao altar para um exame minucioso agora. Enquanto eu abro os meus olhos em poucos momentos para ler Tua palavra, se esta é Tua vontade, e toca a mim hoje à noite tentar repartir o pão da vida às pessoas. Agora, Senhor, ajuda-me a dizer algo que ajudaria alguma pobre alma cansada aqui hoje à noite. Ajuda que isto também possa ser palavras de correção, para que nós possamos saber como devemos nos comportar, o que nós devemos fazer e de que maneira devemos viver neste presente mundo, se nós esperamos fazer do céu o nosso lar. Concede isto, Senhor. E cura as enfermidades. Se há alguém entre nós, Senhor, que está enfermo, nós oramos que Tu cures isso. Fortifica aqueles que estão fatigados. Nós oramos por eles. Nós não oramos somente por esta igreja, porém pelas outras igrejas, por toda parte do mundo inteiro, onde orações estão sendo feitas e súplicas perante Deus. E as muitas dezenas de milhares de santos de corações famintos clamando, Vem, Senhor Jesus, vem! Ó, certamente Tu ouvirás nosso clamor, Senhor, algum dia, e virás. Se é a nossa porção adormecermos antes que venha, aquele advento, nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós sairemos e estaremos em Tua presença algum dia. Nós Te agradecemos por isso e nós esperamos por aquele tempo. E agora prepara os nossos corações, pois nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Agora, eu não espero falar muito tempo hoje à noite, possivelmente 30 minutos ou 40, sobre um pequeno tema aqui, de modo que eu gostaria primeiro de ler uma escritura encontrada no livro de Salmos, Salmo 105, e ler até o verso 15, inclusive. Enquanto eu leio este salmo, eu desejo que você ouça com atenção a leitura da palavra, porque a palavra de Deus nunca falhará. Rendei graças ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos entre os povos os Seus feitos. Agora, somente pense nisso. Rendei graças ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos entre os povos o Seu feito. Cantai-lhe salmos, falai de Suas maravilhas, gloriai-vos no Seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a Sua força, buscai a Sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos Seus prodígios e do Seu juízo da Sua boca. Vós, descendência de Abraão, Seu servo, vós, filhos de Jacó, Seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os Seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do Seu concerto, da palavra que mandou até milhares de geração, do concerto que fez com Abraão e do Seu juramento a Isaque, o qual Ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo, a Ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu o rei, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Eu desejo tomar um assunto dali relativo a respeito. Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor, respeito é o que nós devemos a Deus. E isso é uma coisa de que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui hoje à noite, para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. Está vendo? Nós devemos respeitar isto. E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, muito poucos homens, que ele repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu as nações e reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Terminando em Eclesiastes, capítulo 12, e verso 13, está escrito assim, está vendo? De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o amplo dever de todo homem. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito até que você tenha temor, você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele, porém isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado. Você não desejaria fazer. Eu temo minha mãe. Eu temo minha esposa. Eu temo minha igreja. Eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas. Eu temo as pessoas da cidade, a menos que se eu fizesse algo errado que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cristão. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isto. Ele exige respeito. Deus faz, Ele exige isto. E o temor traz isto. E nós sabemos que o temor traz respeito. Agora você tome, por exemplo, o homem, ele é um fazendeiro, ou possivelmente ele é um empregado de loja. E ninguém lhe dá nenhuma atenção. Porém, deixe-o arranjar um trabalho na força policial e descer à rua, e como um policial com o seu emblema e vestido no seu uniforme, onde um dia antes, possivelmente ninguém lhe falaria, alô aí, João, como vai você? Está vendo? Porque isto é um tipo de reverência, ou um temor, ou um respeito por causa disto. Possivelmente ele chegue a ser eleito o prefeito da cidade, ou possivelmente, quem seria o presidente Kennedy hoje à noite, se ele não fosse presidente Kennedy? O que sucederia se ele fosse o mesmo homem que ele é, todavia ele fosse um trabalhador que trabalhou na Colgate aqui embaixo por 40 dólares por semana? Está vendo? Ele viria aqui através da cidade e ninguém lhe daria muita atenção. Só os seus próprios associados. Porém, sendo que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele merece um respeito. Você está vendo? E isso é porque Deus é Deus, ele merece um respeito. Correto. E ele, nós temos que respeitá-lo e demonstrar temor para ele. E aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para ele mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito para os seus servos. Ele, seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos? Porque ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus e prova que eles são servos fazendo a sua palavra operar através desses servos. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Portanto, quando eu respeito você, e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. Não disse Jesus, tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes? É melhor lhe fora que se pendurasse ao seu pescoço uma mó de azenha, e você fosse submergido nas profundezas do mar, do que ofender a um destes. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está no céu. Agora, nós sabemos quem são eles, que nós, sendo filhos de Deus, que nós somos uma parte de Deus. E Deus exige este respeito. E então Deus mostra quem são seus filhos. Ele mostra isto por maravilhas e sinais, é que isto está sendo feito. Agora, nós vamos começar agora e pôr em questão algumas destas pessoas. Agora, se eu fosse dizer entre vários exemplos para começar, eu pensaria de... Vamos tomar Noé por um momento. Agora, Noé tinha uma revelação de Deus. Todavia, isto foi contrário a qualquer coisa que a ciência provaria ser verdade. Todavia, ele tinha falado com Deus, e Deus tinha falado com ele. E ele foi preparar uma arca, onde os escarnecedores e zombadores, assim como a Bíblia diz que eles seriam nos últimos dias como eles eram naqueles dias, que aqueles escarnecedores escarneceram de Noé. Ora, eles pensaram que ele tinha perdido a cabeça, porque ele estava construindo uma arca. Desta forma, mas Deus trouxe julgamentos sobre estes escarnecedores, porque eles não ouviram o mensageiro de Deus e entraram naquela arca sob a pregação. Então Deus mandou seus julgamentos divinos sobre a terra. Primeiro, ele fez uma preparação para todos que receberiam para escapar disto. E então, se eles não escaparam por isto, há somente uma coisa que restou. Se eles não tomaram a preparação de escape por Deus, então há somente uma coisa que resta. Isso é o julgamento divino. Você somente pode fazer duas coisas. Isto lhe coloca ou na misericórdia ou no julgamento. Você tem que aceitar um ou outro. Ali é onde nós estamos hoje à noite. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós sofremos o seu julgamento. Somente não há nenhuma maneira de se evitar isto. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam escapar. Então ele tem, o que sobra tem que sofrer o julgamento. Não porque Deus deseja, porém porque eles têm escolhido aquele caminho por si mesmos. Está vendo? Eles fazem sua própria escolha. Ali é onde nós estamos hoje à noite, amigos. A mesma coisa. Ou nós podemos tomar o caminho de escape de Deus, ou podemos sofrer o seu julgamento, um ou outro que nós desejarmos. Não está você feliz hoje à noite que você tem tomado o caminho de escape? Porque todos aqueles que recusaram o caminho de escape terão que vir sob o julgamento. Então há um outro homem de quem eu gostaria de falar. Havia um grande e poderoso profeta, pelo nome de Moisés. O povo, Israel, deveria ter entendido, de acordo com a Escritura, que Deus ia libertá-los e ia trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha seu homem preparado para lhe enviar ao Egito, eles não tiveram respeito por ele. Eles o expulsaram e disseram, irá você nos matar assim como você fez com o egípcio? O que causou que eles permaneceram em escravidão por mais 40 anos. Eles permaneceram em escravidão porque eles recusaram respeitar o libertador que veio para libertá-los. Aquilo os levou novamente à escravidão. Não porque Deus desejou que eles permanecessem. O tempo estava precisamente correto. Porém, eles permaneceram por mais 40 anos porque eles recusaram aceitar o caminho de escape provido por Deus. Como eu creio que esse é o que é o problema hoje à noite? A mesma coisa, está vendo? Aqueles que recusaram o caminho de saída, e Deus estava determinado e tinha dito a Abraão e a eles no seu concerto, assim como nós lemos Davi cantando sobre isto hoje à noite, ele lhes tinha prometido que ele iria fazer uma certa coisa assim que Deus ia manter sua promessa. Ele ia trazê-los de qualquer maneira. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. A velha geração que riu de Moisés e assim por diante, e não aceitou a mensagem, aquela geração, 40 anos, se extinguiu. E Moisés veio a uma outra geração. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam isto, então Deus deixará aquela geração se extinguir e Ele trará uma outra geração para fazer isto. De modo que eles tinham recusado isto. E então nós verificamos que nesta próxima geração que veio, quando Moisés desceu ali para vindicar a si próprio, vocês sabem, Moisés estava assustado de ir ali outra vez. Moisés tinha 80 anos agora, e ele tinha estado distante por 40 anos. E quando ele falou com Deus na sarça ardente, ele disse, quem eu lhes direi que me enviou? Deus não tinha nenhum nome. Ele disse, quem lhes direi que me enviou? Disse, quando eu disser, o Deus de vossos pais apareceu a mim, eles dirão, quem é o Deus de nossos pais? Bem, o que eu lhes direi? Ele disse, você lhes diz que eu sou o que sou. Você lhes diz que eu sou o que sou. E ele disse, o que é aquilo em sua mão, Moisés? Ele disse, uma vara. Ele jogou isto no chão, e isto tornou-se numa serpente, e ele pôs sua mão no seu peito, e ela tornou-se em lepra, e a pôs de volta, e ficou curada. Ele disse, vá ali, e leve estes sinais, e opere-os perante o povo, e isto será uma vindicação. Eles saberão por estes sinais que eu lhe tenho enviado para livrá-los. Oh, que coisa! Deus sempre faz aquilo. Deus sempre dá sinais sobrenaturais. Está vendo? E agora, quando ele desceu e chamou o povo e fez seus sinais perante eles, todo Israel creu, cada um deles. E eles foram diretamente ao palácio também para serem libertos. E então o faraó decidiu que ele não lhes daria liberdade. E Deus desatou o julgamento sobre faraó. E nós sabemos o que sucedeu no Egito. Estranho, depois deles terem visto todos esses sinais sucederem, e então vieram ao Mar Vermelho e encontraram que o mesmo Deus que tinha operado todos aqueles sinais, aqui no Mar Vermelho, duvidaram de Deus. Bem, a primeira coisa, que ele fosse capaz de fazer um caminho de escape. Agora, ali é onde nós cometemos o nosso engano. Quando uma pequena enfermidade nos ataca, quando um pequeno desastre ou um pequeno problema nos ataca em algum lugar do caminho, então nós vamos a definhar. Um jovem converso, alguém o ridicularizará, digamos, bem, você não é nada a não ser um santo rolador. Hein? Eu odeio ser chamado de um santo rolador. Está vendo? Eis aí, você toma aquela dúvida. Aquele é o tempo de permanecer ali. Aquele é o tempo de respeitar o mensageiro. Aquele é o tempo para dar glória a Deus. E Moisés disse, eu já tenho feito estes 10 milagres perante vocês, e Deus tem dado 10 milagres a vocês, e então vocês têm medo do mar? Certamente. Quanto mais isto tomará para que vocês creiam? Ele voltou e tomou sua vara e segurou isto perante o mar, e as tempestades desceram e soprou o mar até do outro lado, e eles atravessaram. Então, logo que eles chegaram do outro lado, imediatamente começaram a se queixar que eles não tinham pão. Está vendo? Exatamente a mesma coisa. Então, Deus fez chover pão dos céus para eles. Então, eles se queixaram que eles não tinham água. Eles somente tinham uma queixa após a outra. E eu noto, você diz, bem, possivelmente eles eram do tipo inconvertido. Bem, possivelmente eles eram. Havia uma multidão mista que atravessou com eles, certo? Porém, eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Olhe em Josué e Caleb. Eles permaneceram exatamente do seu lado? Sim, senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. E um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, ridicularizaram a esposa de Moisés, porque ela era etíope. E pensaram, não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar, em vez de ir ali e casar com aquela mulher? Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disto, aquilo irritou Deus de uma tal maneira, até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. Que me diz disso? Ela, uma profetisa, porém, o que estava ela fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do concerto daquele dia. E ela foi irreverente. E também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés. Exatamente. E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés, você deixaria sua própria irmã morrer? E Moisés foi ao tabernáculo e prostrou-se perante o Senhor e começou a chorar e clamar a Deus, misericórdia pela sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse, chame Arão e Miriam para permanecerem aqui perante mim. Oh, que coisa! Deus exige respeito! Deus manda sua mensagem, você ouça isto, e você reverencie isto. Não se importe se eles chamam isto um bando de santos roladores, ou o que seja que eles chamam isto. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda respeito. Assim que ali estava Miriam, Deus disse, chame Miriam e chame Moisés, ou chame Arão aqui, teu irmão ou irmã, para permanecer perante mim. E quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Disse, se há alguém, um homem entre vós, que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. Eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele. E assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta. Porém, disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Disse, vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Disse, não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? E vocês absolutamente não têm reverência para com ele. Que lição seria aquela para as pessoas deste dia? Nenhum respeito, nenhuma honra. Agora, ele disse, e porque você não fez aquilo, aquela é a razão que você pegou lepra. Aquela é a razão que estas coisas têm vindo. Disse, porque você deveria ter conhecido que este era meu servo. Você sabe disto. Assim que quando você fala algo contra ele, você está falando contra mim. Assim que Moisés orou para que sua vida fosse poupada, e Deus poupou a sua vida. Ela não viveu muito tempo depois daquilo. Ela morreu, porém ela ficou limpa de sua lepra, ficou fora do arraial por 7 dias. Você sabe, para ter isto como uma purificação, limpando-se novamente de sua lepra. Deus curou. Porém, o que ele estava tentando lhes dizer era isto, você tem que respeitar o que eu faço. E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar, Deus deseja que nós respeitemos o que ele está fazendo. Ele exige isto. Disse, ou você respeita aquilo, ou alguma outra coisa irá suceder. Um homem disse-me outro dia, ele disse que eu, pobre homem, varre aqui em cima no mercado para sustento. Ele teve um colapso, numa forma muito má. Ele é luterano pela fé. E eles tinham tido comunhão. Ele é impossibilitado demais de andar até a igreja assim que ele pegou um táxi. Disse que isto lhe custou 80 centavos para ir e 80 centavos para voltar. Seu vizinho, muito ímpio, ouviu orar a oração do Pai Nosso numa manhã, ele riu dele e o ridicularizou. Ele disse a este vizinho, ele disse a este homem, disse, onde você foi num táxi esta manhã? Disse, foi comunhão, e eu fui para a igreja. Ele disse, o que é comunhão? Disse, quando nós tomamos o pão e o vinho. Ele disse, eu também tomei a minha esta manhã na mesa, com uma fatia de pão leve e um quartilho de uísque. Está vendo? Eu sei de 3 rapazes que uma vez zombaram da comunhão na igreja, eu sei deles. E eles foram ali no quarto do hotel e pegaram alguns sanduíches de presunto e uma garrafa de uísque, tomaram sua comunhão ali, zombando da comunhão que eles tomaram numa igreja pentecostal. Em menos de 3 meses depois daquilo, todos os 3 estavam. Um deles estava morto e 2 estavam numa instituição de insanidade. Você não pode desrespeitar a Deus. Você tem que respeitar a Deus. Se você não crê nisto, somente permaneça quieto. Permaneça longe disto. Ou faça aquilo, ou venha reverentemente e respeite isto. Não zombe das pessoas no Espírito. Não fale a respeito das pessoas que estão adorando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. Há alguns anos atrás, eu estava de pé ali na esquina, pregando, assim como um jovem pregador, e havia uma mulher que se aproximou. Ela era católica pela fé. Porém, eu sabia que seu marido era católico. Ela não era nada. E uma linda mulher, muito bela. Bela aparência, por volta de 20 anos de idade, 22. Eu a conheci como uma menina aqui na cidade. E ela se aproximou e parou ali, e ela disse, eu não deixaria que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. E na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, eu ouvi que ela estava morrendo no hospital, e ainda não sei o que a matou. Ela estava morrendo ali no hospital, e seu marido veio para me levar. Ele disse, ele era um católico. E ele veio e disse, venha rápido e faça uma oração pela minha esposa. Ela tem estado chamando por você toda a noite. Ela está morrendo. Bem, eu disse, eu irei. E eu entrei no carro e deixei o encontro. E comecei a ir em direção ao hospital. E subi correndo pelas escadas. Eu encontrei a enfermeira. E ela disse, ela já está morta. E ele disse, venha, faça uma oração por ela de qualquer maneira. Eu disse, ela está morta. De qualquer maneira, faça uma oração. Isto não fará bem algum agora. Disse, bem, venha vê-la. E eu fui ali. Ela tinha aquele preto avermelhado, eu creio que eles chamam de cabelo ruivo. Uma mulher muito linda. Algumas sardas que lhe atravessavam o rosto, com grandes e enormes olhos castanhos. E aquela mulher, aquela enfermeira disse, ela morreu numa tal agonia até que ela gritava o seu nome tão alto o quanto ela podia e dizia, diga-lhe para perdoar-me, até que as sardas se sobressaíam em seu rosto como verrugas. E seus grandes olhos tinham se posto bem para fora e suas pálpebras estavam meio fechadas sobre eles. Naturalmente, você sabe o que sucede quando uma pessoa morre. Ambos seus rins e vísceras funcionam. E ali estava ela, se queimando em vapor completamente. E morreu numa tal agonia, porque, não porque me desrespeitou, porém ela desrespeitou o evangelho que eu estava pregando, e Deus estava operando sinais e maravilhas. Há algum tempo atrás, em Nova Albany, enquanto eu estava ali falando a um pecador, levando-o a Cristo, um grande e velho homem de mão áspera na oficina, um homem que era um amigo meu, seu genro tomava conta da oficina do lado. Eu estava ali pregando na hora do jantar, comendo um sanduíche e falando para ele a respeito de Deus. Durante todo o dia eu procurava um lugar onde eu pudesse ir na hora do jantar e tentava ganhar uma alma para Cristo. Ele disse, Senhor Branham, ele disse, eu era somente um pregador moço, eu mesmo. Ele disse, Senhor Branham, disse, minha mãe tinha aquele tipo de religião. Aquela religião sincera. E as lágrimas correram pela sua face. Eu disse, há quanto tempo ela tem partido? Disse, anos. Ela sempre orava por mim. Eu disse, o Deus que ouviu suas orações está tentando respondê-las agora mesmo por ela. E este homem entrou ali, ele disse, olá. Ele estava bêbado. Ei, Billy, ouça. Disse, qualquer hora que você quiser vir à minha oficina, disse, você venha, porém, disse, não traga aquela sua velha religião ali de santo rolador. Eu virei e olhei para ele, eu disse, em qualquer lugar em que Cristo não é bem-vindo, eu não serei. E assim ele virou e disse, ah, caia em si, rapaz. Eu somente ouvi no meu coração uma voz que disse, você ceifa o que você planta. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E o seu próprio genro, naquela mesma tarde, passou por cima dele com uma caminhonete Chevrolet de 2 toneladas e amassou-lhe contra o solo. Está vendo? Você tem que respeitar a Deus. Você tem que fazer. Você. Deus exige respeito e Ele exige isto. E assim que Miriam deveria ter conhecido melhor. Assim que deveria Arão ter conhecido melhor. Que conhecendo isto, que Moisés era liderado pelo Espírito de Deus para fazer o que ele ia fazer. Um ministro Batista me escreveu uma carta um par de dias atrás, daqui de cima. Oh, se ele me repreendeu! Ele disse, um rapaz que é um preguiçoso como você é, um ministério que seria igual a Elias, os profetas. Ele disse, e então ver você sentado em volta de casa, não fazendo nada. Assim que Billy estava atuando como secretário naquele tempo, ele lhe escreveu novamente uma carta. E então ele pensou, bem, eu creio que eu somente responderei, ele disse. Porém, ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes dele responder. Porém, havia muita diplomacia na carta. Ele disse, agora, isto não é meu pai, isto é eu. Disse, você justamente disse que papai tinha um ministério como aquele de Elias? E disse, você disse que ele se assentava na margem de um rio em algum lugar com uma vara de pescar na mão ou nas montanhas com um rifle em sua mão. Disse, o que você diria a respeito de Elias quando ele permaneceu 3 anos ao lado de um riacho? Disse, você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus a fazer o que eles estavam fazendo? Está vendo? Todos querem fazer funcionar da sua própria maneira. Porém, o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus e você deve dar respeito a isto. Isso é tudo. Aqui outro dia, uma preciosa alma, aqui na cidade, viu um outro irmão. Ele disse, onde está Bill? Ele disse, ele foi para o Canadá. Ele disse, eu suponho que ele foi caçar. Ele disse, sim, ele foi caçar. Disse, ah, é um contrassenso, tal tolice. Muito bem, aquele homem não sabia que eu estava sob o poder do Espírito Santo através de uma visão do assim diz o Senhor para ir. O que você fará no dia do julgamento? Que bem isto faria a mim ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele. Em primeiro lugar, ele não crê em mim. E as pessoas, quando elas chegam e dizem estas coisas, como se eu não soubesse que eles não creem nisto, ainda que lhe batam nas costas, eles chamem de irmão. Todavia, você sabe que eles não creem nisto. Está vendo? Eles não creem nisto. E você pode ter... Você não pode fazer nada por eles. Eles chamarão por você, venha orar. Porém, isso não faz nenhum bem para eles. Porque, você está vendo? Eles desrespeitam isto. Você tem que crer nisto. Observe estes que realmente creem e veja o que sucede. Está vendo? Você tem que respeitar isto. Jezabel, nos dias de Elias, como ela desrespeitou Elias. Como ela... Elias, na realidade, era seu pastor, certamente. Oh, ela não recebeu aquilo. Oh, Deus, não. Ela era uma ateísta, ou uma infiel, ou uma adoradora de ídolos. E ela tinha seus próprios sacerdotes pagãos. Todavia, Elias era o seu pastor. Deus o enviou ali para ser seu pastor. Ele era pastor se ele a repreendesse e ele dissesse todos os seus pecados, ainda assim ele era o seu pastor. Ela definitivamente não o recebeu, todavia. E ela lhe desrespeitou. Ela lhe odiou. Certamente ela o fez. E o que sucedeu a ela? Deus deixou que os cães a comessem na rua. Isso é correto. Por causa do quê? Ela desrespeitou a mensagem que Elias estava pregando. Deus exige respeito. Você tem que ter isto. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isto do seu coração, do fundo do seu coração. Você deve fazer isto. Porém, ela desrespeitou a Deus quando ela desrespeitou seu profeta. Agora, ela sabia que Elias era um profeta. Eles não tinham nada em Israel que pudesse acompanhar Elias. Ora, suas visões e todas as coisas estavam perfeitas perante Deus. E ele, porém, ele os condenou. Misericórdia, sim. Ele censurou todas as denominações, tudo mais. E tudo que é chamado pecado, ele condenou isto, do menor ao maior. Rei e tudo, ele não usou de meias palavras com nenhum deles. Porém, eles tinham que conhecer que ele era um profeta. Eles somente não podiam deixar de conhecer aquilo. Sim, senhor. Mesmo Acabe tentou acusá-lo pela seca. E ele orou a Deus para mandar a seca. Sim, ele o fez. Ele disse, eu tenho poder e eu fecharei os céus. Nem mesmo choverá ou orvalho cairá, até que eu peça por isto. Você poderia imaginar aquela pequena Jezabel com aquela face pintada, batendo os pés para um lado e para outro naquele assoalho? Aquele velho hipócrita, fazendo que todas estas criancinhas aqui sofram e tudo assim. Elias estava tentando trazê-los de volta a Deus, tentando ganhar uma nação de volta a Deus. Está vendo? Eu olho como ela podia dizer às pessoas, e vocês querem dizer para mim que vocês creriam num homem como aquele que faria as propriedades rurais pararem desta maneira e nem mesmo choveria ou cairia orvalho? E toda a sua hipocrisia ou sua bruxaria ali fora, seja o que for que ela desejou chamar isto, ele não é nada a não ser um bruxo ou um adivinho ou algo. Ele tem fechado os céus e não choverá, fazendo todas as pessoas sofrerem. E então você diz que é a vontade de Deus? Isto foi a vontade de Deus. Não importa o que, está vendo? Você deve olhar no que? Você deve respeitar a Deus sem levar em conta o que ele faça. Ele sabe o que ele está fazendo. Parecia mal. Criancinhas sofrendo. Pessoas sofrendo. O gado morrendo. As ovelhas morrendo. Nenhuma água em nenhum lugar. As noites eram quentes e abafadas. O sol brilhava como bronze nos céus através do dia, por 3 anos e 6 meses. E Elias, sentado na montanha, disse, nem mesmo o orvalho cairá até que eu peça por isso. Oh, como eles lhe odiaram! E quando ele, Acabe, o encontrou, ele disse, você é aquele que está causando problemas a Israel. É você? Velho Elias virou o seu rosto e disse, não, eu não. Porém, você é aquele que está causando problemas a Israel. Isso é correto. Está vendo? Mesmo Acabe não tinha respeito por ele. E vocês sabem o que Elias disse a Acabe? Disse, porque você derramou o sangue inocente de Nabote, assim os cães lamberão também o seu sangue na rua. E eles o fizeram, porque eles desrespeitaram o mensageiro de Deus. Isso é exatamente correto. Eles desrespeitaram isto. Miriam desrespeitou isto. Arão desrespeitou isto. Não importa quem você seja, cristão ou não cristão, você ainda tem que trazer respeito a Deus e respeitar o que ele está fazendo, ou sofrer a consequência. Ou é receber isto, ou entrar em julgamento, ou um ou outro que você desejar. Como eu poderia permanecer com testemunho, por horas após horas, do que eu tenho visto em meu tempo de vida, do que eu tenho visto em outros países e nas outras partes das nações, e assim por diante? As coisas que têm acontecido. Porém, para omitir isso, apenas para que vocês façam a ideia do que eu estou tentando dizer a vocês, vocês devem respeitar isto. Eu tenho visto jovens sentarem-se num encontro, rirem disfarçadamente e escarnecerem em um encontro, e, menos de 24 horas, serem esmagados nas ruas. Eu tenho visto jovens sentarem-se em um encontro em um ano, quando eu estava em um lugar, e no próximo, possivelmente dentro de 6 meses, voltou ao mesmo lugar, e praticamente todos eles tinham saído, ou assassinados, atacados em algum modo, com enfermidades e coisas. Isso é correto. Você tem que respeitar isto. Eu me lembro de uma certa mocinha uma noite, no Tennessee, quando eu estava saindo pela porta, pregando numa grande igreja batista, estava saindo pela porta. E eu me senti guiado naquela noite a chamá-la para vir a Cristo. Bem, ela riu em minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. Por acaso, ela era uma das filhas do diácono da igreja. E estando de pé na porta naquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse, eu desejo que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. Deus estava lhe chamando. Ela disse, contrassenso. Eu sou jovem, disse. Eu tenho todo o tempo para isso. Disse, meu papai tem suficiente religião para todos nós em casa. Eu disse, não suficiente para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse, se eu quiser alguém para me falar sobre isso, eu tomarei alguém que tem mais senso. Não alguém como você. Eu disse, vá, diga o que você desejar dizer. Isto não me aborrece. Porém, algum dia, você se arrependerá disto. Não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade. Aqui veio ela descendo a rua com a sua combinação caindo, numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. A mesma coisa. E aqui está seu testemunho. Ela disse, você se lembra da noite que você me chamou ali? Disse, aquilo era a verdade. Ela disse, o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse. E disse, desde então eu podia ver a alma de minha mãe fritar no inferno como uma panqueca. Isso é o que sucedeu. Está vendo? Você tem que respeitar a Deus. Isso é tudo. Você tem que fazer isto, irmão. Isso é tudo. Jezabel desrespeitou isto. E me lembro de uma outra vez, havia algumas crianças irreverentes. Elas tinham sido criadas em um lar. Elias, depois de seus dias, naturalmente, as pessoas odiavam-lhe, porque ele chamou aquela fome na nação. Havia algumas pessoas que ensinaram para os seus filhos que Elias, um homem como aquele, sido trasladado e tomado ao céu, ele foi morto em algum lugar, e eles somente o enterraram e o esconderam. Eles não creram nisto. Assim que Eliseu tomou o seu lugar. Agora ele era o mensageiro do dia, agora, depois de Elias ter sido levantado. Assim que ele passou através de uma certa cidade, e as crianças pequenas daquela cidade, correram para fora, zombando dele. Disseram, escute, seu velho careca, por que você não subiu como Elias fez? Eles não criam que Elias foi para cima. Aí está, não foi desrespeitar o homem, foi desrespeitar sua mensagem. Ele era o sucessor de Elias. Para Elias, ele tinha a unção, o espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi justamente ali em cima e fez as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia! Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Sim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Eles desrespeitaram isto. E eles desrespeitaram Elias, porque ele cria em Eliseu. Porque o Espírito estava sobre ele, e ele virou e bateu no Jordão com a sua capa e abriu as águas do Jordão. Foi e fez os mesmos tipos de milagres que Elias fez. E mesmo todos os pregadores lá na escola dos profetas disseram, o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Espalhou-se por todo o país. E as pessoas, eu aposto que elas riram uma com a outra, disseram, Ei, olhe aqui. Olhe aquele bando de santos roladores, fanáticos, dizendo que aquele homem foi ao céu sem morrer. Cavalos desceram. Nós não vimos nenhum. Certamente eles não viram. Certamente não, eles não viram. Nós não vimos nenhum cavalo. Nós não ouvimos nenhuma carruagem em nenhum lugar. Tolice. O velho companheiro morreu e eles o enterraram. E então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isto. Exatamente como eles diriam hoje, a mesma coisa. Como eles disseram a respeito de Jesus. Eles disseram, ora, eles vieram e roubaram seu corpo no meio da noite. Eles até mesmo pagaram soldados para testificar aquilo. Porém, ele ressuscitou dos mortos. Elias foi tomado numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. E quando esse jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, ele tinha perdido o seu cabelo, quando um jovem, ele estava indo, assim que estas criancinhas correram atrás dele e disseram, Ei! Por que você não subiu com Elias? Disseram, você é seu velho careca. Está vendo? E eles estavam desrespeitando. E o que fez Elias? Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. O que sucedeu? Duas ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Correto. Desrespeito. Irreverente. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. Se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito, agora olhem, crianças, eles dizem que Elias foi levantado. Agora, nós não sabemos a respeito daquilo. Porém, de qualquer maneira, eu não sei se isto é assim ou não. Porém, eu digo a vocês que a melhor coisa a fazer é não dizer nada a respeito disto. Somente siga adiante. Quando ele passar, nós ouvimos que ele vai passar pela cidade hoje, iria ter um encontro ali em cima na rua. Se ele tiver, se vocês crianças hoje no caminho da escola o encontrarem, somente diga, como vai, reverendo? Como vai, senhor? Ou algo assim. Fale com ele. Porém, ao invés daquilo, sem dúvida que eles tinham dito em casa. Oh, eles ouviram seus papais e mamães sentados à mesa e rindo, um com o outro dizendo, que coisa! Eles disseram que aquele velho santo rolador foi levantado. Você alguma vez creu em algo assim? E disseram que este pequeno e velho companheiro careca, tão careca como uma abóbora ali em cima, ele não tem mais do que mais ou menos 35 anos de idade. E aqui está ele vindo, descendo por ali. E eles vão ter um encontro na rua. Espera que nós acreditemos em tal tolice como aquela. Ora, ele não é nada a não ser um pequeno, somente um ridículo. Aquilo é tudo que ele é. Porque ele não vem à nossa igreja, você está vendo? Justamente como Elias fazia. Ele não vinha às nossas igrejas. Nós faremos, ele fará, provavelmente, algum tipo de feitiçaria, vodu, algum místico que ele tem, assim como Elias. Eles não creram nele. Desta maneira, aquelas criancinhas foram ensinadas naquele lar. Se eles tivessem sido ensinados reverência e respeito, eles teriam saído ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração por si próprios. Porém, eles tinham sido ensinados a dar risinhos disfarçados e rir e zombar. Mais ou menos como as crianças de hoje. Muitas delas hoje zombam dos encontros na rua. Elas zombariam da pregação do Evangelho. Assim que Elias as amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, porém por causa dos pais irreverentes que tinham criado as crianças daquela maneira para desrespeitar a Deus. Duas ursas vieram e mataram 42 delas. Agora, aquilo é irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam seu profeta, eles o desrespeitam. Não importa se eles não criam, eles deveriam manter suas bocas fechadas, permanecerem longe disto. Porém, não, eles tinham que incluir suas honradas considerações. Eles tinham que dizer algo que eles não deveriam ter dito. E o que lhes sucedeu? Vamos tomar algumas pessoas que respeitaram isto. Vamos tomar a mulher sunamita para o mesmo profeta, Elias. Ela não era exatamente uma israelita. Ela era do Sunem, porém ela cria em Deus. E ela viu este homem passar pela cidade, ouviu ele falar e viu os sinais que ele fez. Isto é dito na história. Eu não sei se isto é verdade ou não. Naquele dia, um bando de cachorros selvagens estava tentando pegar uma menininha. Agora, isto não é escritura. Isto é somente uma história que eu li. E disse que a mulher sunamita estava em pé na esquina e viu que estes cachorros iam matar esta menininha. E este santo homem estava passando pela cidade, e levantou seu cajado a Deus e clamou por misericórdia por aquelas criancinhas naquela situação. E os cachorros viraram e se foram delas. Se isto foi ou não, parece como que isto pudesse ser. Eu não sei. Porém, de qualquer maneira, esta mulher disse, quando ela percebeu que este era um santo homem, percebeu que algo tinha acontecido. Ela viu o que ele era e percebeu que ele era um santo homem de Deus. E ao invés de desrespeitá-lo como fez Jezabel, ela o respeitou. Ela disse ao seu marido, nós temos condições de fazer isto. Eu peço a ti, construamos-lhe uma casinha em algum lugar aqui fora. Vamos dar a ele um pequeno lugar, pois ele está cansado. Eu o tenho observado. Ele está ficando velho. Eu noto seus cabelos brancos, como eles descem até a sua barba. Seu pequeno e velho cajado, seus pequenos braços magros. À medida que ele andava pelo caminho, aqueles pequenos braços fracos daquela maneira. E aqui vem ele andando pelo caminho, carregando uma pequena vasilha de óleo do seu lado, com um pedaço de pele de ovelha em volta dele. No sol quente, seu corpo parecia queimado e vermelho. Eu peço a ti, vamos fazer um pequeno lugar para ele, para hospedar-se aqui. Arranjemos um construtor e que venha aqui e construa ali um pequeno lugar e o hospedemos. Porque eu percebo que pelo seu espírito, ele é um homem santo. Ele é um homem de Deus. Oh, oh, que diferença! Agora, seu marido concordou. Ele deve ter dito, querida, eu também tenho notado aquele homem. Eu o tenho ouvido. Eu o tenho observado. Eu tenho visto suas obras. Eu sei que ele é um santo homem de Deus. Assim que nós iremos justamente fazer aquilo. Assim que eles chamaram o construtor e construíram-lhe um belo lugarzinho. E puseram uma pequena cama ali para ele descansar, de modo que ele pudesse se deitar e descansar. Prepararam-lhe um lugar para lavar seus pés, pegaram um pouco d'água e coisas, e prepararam-lhe isto ali dentro. E quando o profeta chegou perto, naturalmente aquilo alegrou sua alma de ver que algo tinha sido feito por ele. Ele disse a Geazi, vá, chame-a e pergunte a ela o que eu posso fazer por ela. Eu poderia falar ao rei, ao capitão-chefe. Ela disse, eu habito entre meu povo e não há nada de que eu tenha necessidade. Porém, Geazi disse, ela não tem filhos e seu marido está bem avançado em idade. Ele é velho. Eles não têm filhos. Então eu imagino Elias deitado ali na sua pequena cama que ela lhe tinha consagrado como um presente. Tinha seus pés todos lavados e sua barba estava toda lavada e coisas assim deitado ali. Não há dúvida de que ele viu a visão do Senhor, porque eles sempre fizeram aquilo. Assim que ele disse, vá, chame-a e diga-lhe para permanecer aqui perante mim. Oh, que coisa! Vá, chame-a, porque ela tem respeitado a Deus. Vá, diga-lhe para vir aqui. Quando ela estava de pé na porta, ele disse, assim diz o Senhor, por volta deste tempo no ano que vem, você dará à luz um nenê. E por volta daquele tempo, no ano seguinte, ela teve o nenê. Então, Satanás, quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, seu pai estava com ele fora no campo um dia. E Satanás disse, eu irei me desfazer daquela criança. Assim que ele justamente lhe deu uma insolação. E ele morreu nos braços da mãe. Aquilo a desencorajou? Não, senhor. Ela disse, sele uma mula e vá em frente, não pare. Suba ao Monte Carmelo, na montanha, porque ele acabou de passar aqui outro dia. Oh, 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 que coisa! Ali está você. Aquilo é respeito. Aquilo é respeito. E seu marido disse, você vai ao homem de Deus. Disse, não é nem lua nova ou sábado. Ele não estará ali em cima, em seu... Ela disse, tudo estará bem. Somente sele a mula e deixe-me ir. E assim eles foram embora. E eles subiram na montanha. E quando o velho Elias olhou para fora da caverna e saiu ali fora, e olhou para ele, disse, isto parece que é aquela mulher sunamita que está vindo. Ela deve estar atormentada. Ele disse, vá encontrá-la. E quando disse, ela está atormentada em seu coração. E Deus nunca tem me dito nada a respeito disto. Está vendo? Deus não tem que dizer a você todas as coisas, está vendo? Assim que ele nem mesmo diz todas as coisas aos seus profetas. Ele somente faz o que ele deseja fazer. Ele é Deus. Aqui agora Elias disse, Deus? E se Elias dissesse isso, por que tu não me disseste por que razão ela está vindo? Por que tu não me disseste tudo a respeito disto? Ele nunca teria visto nada. Porém, tudo estava bem para Elias, fosse o que fosse. E se ela tivesse subido e dito, dissesse, você disse que era um servo de Deus, seu hipócrita. Eu creio que você não passa de um santo rolador. Isto nunca teria acontecido, está vendo? Deus nos testa algumas vezes para ver o que faremos. Assim, ao invés daquilo, ela correu rapidamente aos seus pés e adorou, do mesmo modo que ela fazia com Deus. E ela falou, ele revelou qual era o problema. E Elias disse, tome o meu cajado e vá pôr isto em cima da criança. E quando ele o fez, a mulher disse, assim como o Senhor Deus vive, e tua alma nunca morrerá. Oh, que coisa! Tu, servo de Deus, eu não te deixarei. Eu permanecerei aqui até que Deus lhe mande a visão. O velho Elias permaneceu um pouco mais ali, cingiu seus lombos e tomou o seu cajado. E aqui se foi ele. Ele entrou no quarto onde aquele bebê estava deitado, um bebê morto, andou de um lado para o outro no assoalho daquela maneira umas vezes, devido à reverência de uma mulher que lhe respeitava, um homem que lhe respeitava, e criam que ele era um homem de Deus. Ele andou pelo assoalho para cá e para lá, de um lado para o outro, até que Deus lhe respondeu, amém. Então ele mesmo se pôs sobre o bebê, e o bebê espirrou 7 vezes. Ele o pegou e deu à sua mãe. Saiu para fora, subiu e se foi à caverna. Porque ela respeitou o homem de Deus. Amém! Deus exige respeito. E Marta? Ela estava sempre pensando em preparar um bom jantar para Jesus. Maria desejou ouvir a palavra de Deus. Assim que ela somente se assentou por perto, ele ouviu. Ela não se importou se as fronhas foram mudadas, ou se as cortinas tinham sido batidas para tirar o pó, ou se elas tinham algo para comer ou não. Ela somente desejou ouvir o que Jesus ia falar. Porém, Marta sempre lhe desejou preparar um bom jantar. Esteja certo que a cadeira foi preparada confortavelmente e posta corretamente. E todas as coisas foram limpas daquele jeito. Porém, ela desejou que ele fazer algo para Jesus da sua própria maneira. E Maria desejou fazer isto da sua maneira. Porém, um dia, quando Lázaro veio, muitas pessoas falam contra Marta. Dizem que ela deveria estar mais interessada. Oh, não, só um momento. Está vendo? Veio um tempo para Marta mostrar o que ela era. E então, quando Lázaro morreu, seu irmão, ela mandou buscá-lo para vir orar para ele. Ele não veio. Ele ignorou o chamado, ele seguiu adiante para algum outro lugar. Ela mandou buscar novamente, e ele ainda ignorou o chamado. Porém, quando finalmente ele veio, parecia como se agora ela pudesse ter ido a ele e dito, por que tu não vieste? Por que não vieste quando te chamei? Meu irmão estava deitado ali enfermo. Nós deixamos a nossa igreja, nós deixamos a nossa organização. Nós temos feito tudo para seguir tua mensagem, porque nós cremos que tu eras um homem de Deus. Porém, como podia um homem de Deus, e nós dois órfãos, 3 crianças órfãs aqui, 3 pessoas órfãs, e nosso meio de vida era fazer tapeçaria para aquele templo, Nós éramos membros ali. Nossa mãe e nosso pai eram membros ali. Porém, porque tu nos enganaste para crer naquilo, para crer nisto que tu estás tentando ensinar, dizendo que tu és um filho de Deus, e um profeta enviado de Deus, e estas coisas, como nós podemos alguma vez crer em ti? Um homem que nem mesmo me ouviu quando eu chamei por ti, quando eu estava em necessidade e tive necessidade de ti. Tu ignoraste meu recado e fostes adiante. E eu mandei buscar novamente, e tu ainda ignoraste isto. Por que tu fizeste tal coisa como aquela? Se ela tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente hoje à noite. O que ela fez? Ela correu diretamente para onde ele estava. Se prostrou aos seus pés e disse, Senhor, se tu houvesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, aí está você. O que ela estava fazendo? Ela estava respeitando. Ela estava na presença de Deus e ela o respeitou. Ela o chamou seu Senhor. Senhor, se tu houvesses estado aqui. Não, eu mandei buscar a ti. Aquilo foi tudo esquecido. Agora tu estás aqui. Está vendo? Se tu houvesses estado aqui, meu irmão não haveria morrido. Ele disse, teu irmão se levantará novamente. Oh, ela disse, sim, Senhor. Eu sei que ele se levantará novamente no último dia. Ele disse, porém, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E mesmo agora, Senhor, não, Senhor, tu deverias ter feito isto e tu deverias ter feito aquilo. Porém, mesmo agora, seja o que for que você peça a Deus, Deus lhe dará. É isto. E se nós pudéssemos dizer aquilo para alguém hoje à noite? Oh, meu irmão, eu creio que o que você pede a Deus, Deus lhe dá. Os mesmos resultados viriam. Porém, não importa quanto ele era. Se ele era, e nós sabemos que ele era o Filho de Deus. Se ela tivesse desrespeitado a isto, isto nunca teria funcionado. Aquilo foi do seu coração. Ela disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te daria. É isto. Do seu coração ela creu nisto. Se ela houvesse feito uma viagem de caça ou uma viagem de pescaria, aquilo não haveria feito nenhuma diferença para ela. Não, se Elias houvesse feito uma viagem de caça ou ido a algum lugar, isto não faria nenhuma diferença para aquela mulher sunamita. Ela ainda assim creu que ele era um homem de Deus, certamente. Não importa o que ele fizesse, ele ainda assim era o homem de Deus para ela, porque ela tinha visto Deus se movendo em sua vida. E para Marta, não importava o que acontecesse, ela tinha visto o que Deus fez por ele. Ele disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires, a Deus, Deus te dará isto. Ah, aí está você. Ele disse, teu irmão ressuscitará. E assim que ele disse, onde vocês o enterraram? E eles foram ao túmulo e ele chamou Lázaro do túmulo, depois de estar morto por 4 dias. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele. O criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto, que se você tem que amar seu pastor. Você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem feito superintendente. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus disse, aquele que não me recebe, não pode recebê-lo. Está vendo? Eles diziam que Deus era seu pai. Ele disse, vosso pai é o diabo. Assim, você está vendo, você tem que respeitar isto e crer nisto. Crer que é ele. Sim, Marta creu. E essa é uma pequena coisa em que eu bato nesta manhã. aquela mulher sirofenícia, aquela vez quando ela subiu ali, olhe como ela se humilhou severamente. Ali estava ele, um judeu. Ela era uma gentia. E ela correu para ele. Ela não sabia como se aproximar dele. Porém, ela tinha uma necessidade. E ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela cria nisto. Ela, se Deus respondia às suas orações pelos outros, ele responderia a oração por ela. E ela sabia que o que ele dizia era a palavra de Deus. Se era a palavra de Deus para os judeus, também era a palavra de Deus para os gentios. O que ele dissesse. E Jesus lhe deu uma prova. Ela disse, Senhor, tem misericórdia. Agora observe. Não, disse, tu, filho de Davi. Porque ela tinha ouvido os judeus dizerem, tu, filho de Davi. Agora, ele não era filho de Davi para ela. Está vendo? Essa teria sido a maneira de um judeu ter se aproximado dele. Porque ela ouviu o resto deles. Ela tentou vir como eles faziam. Porque ela estava tentando encontrar respeito. Ela estava tentando mostrar seu respeito. E ela não estava somente fingindo isto. Jesus teria conhecido, se fosse. Não, ele teria conhecido isto. Assim que ela veio, ela disse, tu, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, porque ela está variadamente atormentada por um demônio. Ele virou e olhou para ela e disse, não me é bom tomar o pão das criancinhas e dá-lo aos cachorros. Ufa, não foi isto uma coisa? Isso foi o máximo. Não somente a humilhou no seu pedido, porém a chamou de um cachorro. Isso é correto. E um cachorro é um dos nomes mais baixos que a Bíblia tem, vocês sabem. Assim que ele disse, não me é bom tomar o pão das criancinhas e dá-lo aos cães. Ela disse, isto é verdade, Senhor. Senhor, então ela recebeu isto. Ele não era filho de Davi para ela, porém, ele era Senhor. Disse, verdade, Senhor, isto é correto. Porém, as criancinhas comem das migalhas debaixo da... Ou, eu quero dizer, os cachorros comem das migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Isso o tomou. Foi isso. Isso foi respeito. Jesus virou para ela e disse, grande é a tua fé. Agora vá para casa, você vai encontrar tua filha justamente como você tem crido nisto. É isto, porque foi o seu aproximar. E se ela houvesse virado e dito, ele virasse e dissesse, não me é bom tomar, em outras palavras, não é próprio. Digamos, uma católica vem aqui e diz, oh, irmão Branham, eu sei que Deus ouve as suas orações por este povo aqui. Você orará por mim? E eu dissesse, bem, não me é correto tomar do tempo dessas crianças aqui em cima. Eu estou aqui para orar por estes pentecostais, não por vocês, bandos de católicos. Está vendo? O que ela teria dito? Oh, que coisa! Eu imagino que ela teria estourado daqui com tudo. Está vendo? Porém, ela virou e disse, isso é verdade, Senhor. Isso é verdade, Senhor. Porém, nós estamos desejando. Os cachorros estão desejando comer as migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Está vendo? Aquilo o tomou rapidamente. Ele virou e disse, grande é a tua fé. Então nós encontramos um outro caso. Está vendo? Isto foi o seu aproximar, seu respeito. Ela estava respeitando a Deus enquanto ela o respeitava. De modo que nós encontramos que uma vez havia um romano, e ele era um grande homem, e ele amava os judeus, e ele tinha um servo que estava enfermo. Ele mesmo, ele não se sentia digno de ir pedir a Jesus. Está vendo? Você sempre deseja se sentir bem menor do que você é. Nunca seja grande aos seus próprios olhos. Está vendo? Agora, e se você é grande, deixe alguma outra pessoa dizer isto a seu respeito. Está vendo? Porém, agora, quando você, esta mulher, ou esse homem, ou melhor, ele disse que ele era um centurião romano e que ele tinha um servo enfermo. Assim que ele mandou pedir que este servo enfermo fosse curado. E Jesus disse, eu irei e o curarei. Assim que em seu caminho, o romano viu que ele estava vindo, eu imagino que ele disse, oh, que coisa! Aqui vem aquele santo. Aqui vem aquele santo. Bem, eu sou um gentio não estimado. Eu sou um centurião romano. Eu sou um general ou um oficial. Eu realmente não sou um judeu. Eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. Está vendo o respeito? Está vendo? Eu não tenho direito de ter aquele santo servo de Deus vir em minha casa. Ele lhe viu vindo em direção à porta. E ele lhe chamou, disse, Senhor, eu não sou digno que tu venhas sob o meu telhado. Provavelmente tinha um palácio de uma casa. um centurião. Disse, eu não sou digno que tu venhas sob o meu telhado. Eu não acho que eu mesmo seja digno de vir até ti. De forma que eu enviei alguém de tua própria bendita gente, os judeus. Mas eu tenho um servo que está muito doente aqui. E ele disse, eu sou um homem sob autoridade. Disse, eu digo a este soldado, vá, e ele vai. Eu digo a este, venha, e ele vem. O que ele disse ali? Eu sei que tu tens todo o poder. Tu podes dizer a esta enfermidade, vai. E ela vai. E tu podes dizer a esta, vem, e isto viria. Está vendo? Ele reconheceu. E assim como ele tinha autoridade sobre estes soldados, assim Jesus tinha autoridade sobre toda a enfermidade e problemas. A única coisa que tu tens que fazer, Senhor, é somente falar a palavra. É isto. Somente fala a palavra. Meu servo viverá. Jesus parou. Virou para os judeus, disse, eu não tenho encontrado fé como essa em Israel. Ele disse, tudo está bem com o seu servo agora. Amém. Por quê? Porque ele respeitou isto. Ele respeitou Jesus Cristo, que era o Deus do céu. Agora, eu suponho que está ficando tarde. Eu somente desejo uma coisa mais, é isto. Todos estes grandes respeitos, e assim por diante. Porém hoje, de qualquer maneira, isto é diferente. Deus pode fazer algo hoje, e as pessoas rirão disto. Eu creio que nós teríamos sido diferentes hoje, por volta de 40 anos atrás, quando o Espírito Santo de primeiro começou a cair. Porém, o que as pessoas fizeram? Prendiam os pregadores, chamavam-nos de santos roladores, saíam nas... nem mesmo lhes davam de comer nas cidades, e muitas coisas como aquelas, e quebravam milho nas estradas de ferro para sobreviver. O que eles fizeram? Eles tiveram mais outros 40 anos. A igreja tem sofrido, passando através de tudo, duas guerras em todo aquele tempo, está vendo? Isto matou milhares deles, quando ela provavelmente poderia ter ido ao lar. Agora, o que teria acontecido quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias? O que teria sucedido 25 anos atrás, quando ele começou a mandar seus sinais e maravilhas e milagres? O que teria acontecido se todas as pessoas tivessem se juntado? O que elas fizeram? Elas disseram, isto é vodu, isto é hipnotismo, ele é um telepata mental. Ele é isto, aquilo ou outro. E se todas as nações tivessem vindo juntas e dissessem, bendito seja o nome do Senhor? E se os metodistas e batistas e presbiterianos e todos tivessem todos juntos de mãos dadas e dito, obrigado Deus, aqui está o que nós estávamos procurando. O Espírito Santo está sendo derramado. Ora, aqui há homens que têm visões, aqui há profetas entre nós, aqui tem todos estes grandes dons aqui, pessoas que falam em línguas, curadores divinos, aqui tem tudo o que está sendo derramado sobre nós. Graças seja a Deus, isto vem por um pequeno bando humilde chamado Pentecostais. Vamos todos voltar à Bíblia novamente. Vamos voltar, irmãos, dissolvamos as nossas organizações e todos sejamos um irmão. Todas as igrejas conjuntamente viessem juntas, o que haveria sucedido? Irmão, nem mesmo haveria tido necessidade de nenhum hospital na terra hoje. Isso é correto, não. Haveria tido um tal poder de grandes dons e maravilhas operando entre o povo, ali haveria tido um tal respeito, e talvez a igreja haveria ido ao lar, e o milênio teria vindo. Porém, não, eles desrespeitaram isto. Eles o chamam de santos roladores. Os jornais esperaram para dizerem toda a calúnia, coisa suja, que eles podiam. E pôr toda a gíria suja nisto que eles podiam pôr, e coisas como essas. E as igrejas soltaram gargalhadas e riram disto e zombaram deles. E os tiraram para fora e tentaram mantê-los fora das cidades e tudo mais, com desrespeito. Agora eu poderia dizer muito acerca disto, porém está se tornando tarde. Deixe-me vir ao tabernáculo Branham, por favor. Agora Deus tem começado a derramar dons sobre nós. Nós vemos isto. Agora qual é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está em nós. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso em cada pessoa sobre quem isto venha. Nós temos que dar aos dons divinos de Deus. Quando Ele manda esses dons, não importa quão reais eles sejam. Isto nunca nos ajudará, até que nós cheguemos num lugar onde nós possamos respeitar isto. Alguém pode dar uma profecia. Se você não crê naquela profecia, isto nunca lhe fará nenhum bem. Você tem que ter reverência e você tem que respeitar isto. Você tem que crer que isto vem de Deus. Creia nisto até que seja provado ser errado. Então, quando é provado ser errado, então você tem o direito de descrer disto. Então, não se associe mais com isto. Porém, enquanto isto prova ser a verdade, então creia nisto. Como o velho Samuel disse naquele dia, quando eles queriam um rei. Ele disse, eu desejo perguntar uma coisa a vocês. Tenho eu alguma vez tomado algum dinheiro de vocês? Tenho eu alguma vez pedido para vocês me sustentarem? Ou tenho eu dito algo no nome do Senhor a não ser o que tem sucedido? Ele disse, vocês não necessitam de nenhum rei, e seu rei não lhes fará nenhum bem. E ele lhes disse aquilo. Ele lhes trouxe a pergunta, disse, tenho eu alguma vez dito a vocês alguma coisa conforme o assim diz o Senhor, a não ser o que sucedesse? Agora, então o povo desrespeitou Samuel. Oh, nós sabemos, Samuel. Isso é correto. Nós não podemos dizer que você nunca nos disse algo a não ser o que fosse correto. Porém, nós ainda assim desejamos fazer isto desta maneira. Está vendo? Você não deve fazer aquilo. Você deve fazer isto na maneira de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus, e nós devemos respeitá-lo. Quando Ele vem, não diga, hehehe, olhe aquela mulher gritando ali e chorando, lágrimas caindo na sua face. Olhe naquele homem ali, mexendo suas mãos e tremendo e chorando. Você sabe o que é aquilo? Aquilo é um bando de emoções provocadas. Você está blasfemando do Espírito Santo. Você tem que respeitar aquilo. Eu me lembro, aqui há algum tempo atrás, eu estava no Oregon, por volta de 12 anos atrás, e duas mocinhas repórteres católicas vieram, não porque elas eram católicas, nada a respeito disso, porque eu tenho tido justamente tantos protestantes e mais protestantes do que eu tenho católicos, que zombam de mim. E é assim que essas moças vieram para fazer uma reportagem. Assim, então logo que elas chegaram ali, eu captei o espírito logo que elas entraram. E eu disse, correto, agora qual é a crítica que vocês têm escondida agora? E esta moça tirou um cigarro e começou, e eu disse, somente não acenda isso enquanto você estiver no meu gabinete. Somente deixe isto fora. Assim que ela sentou ali um pouquinho, e ela olhou para mim assim como se ela pudesse me examinar rapidamente daquela maneira, e ela começou a falar comigo. Ela disse, bem, eu desejo lhe fazer algumas perguntas. Eu disse, diga então. Ela disse, por que você está ligado com este bando de santos roladores aqui em cima? Disse, você é um deles? Eu disse, eu sou um deles. E ela disse, bem, você quer dizer para mim que haveria algo de religioso naquilo? Eu disse, agora, você como uma católica não creria nisto. Ela disse, como você sabe que eu sou uma católica? Eu disse, eu sei que você é uma católica. Eu lhe direi qual é o seu nome, está vendo? E quem você é? Isso a surpreendeu. Ela disse, bem, você quer dizer para mim que esse é o tipo de pessoas que dizem que viverão aqui na terra e viverão no céu? Ela disse, eu não desejaria estar no céu com tais pessoas como essas. Eu disse, você não tem que se preocupar muito. Enquanto você pensar dessa maneira, você não estará ali de qualquer maneira, está vendo? Eu disse, você não terá que se preocupar a respeito daquilo. Eu somente parei, olhei diretamente em seu rosto, e um par de irmãos estavam assentados no edifício. Eu disse, eu não estou sendo irritante, eu somente desejo que você saiba onde você está parada. Está vendo? E eu disse, você vai escrever, você desejou vir aqui para descobrir algumas coisas, e você nunca escreveria o que eu disse a você. Você fará disto a sua própria história. Você vá adiante e faça isso. Porém, eu desejo dizer a você uma coisa. Você escreva qualquer escândalo que você desejar. E eu disse, antes que você morra, minha voz falará novamente nos seus ouvidos. Se isto não acontece, então você sabe que eu sou um falso profeta. Eu disse, agora você simplesmente escreva qualquer coisa que você desejar escrever. Isto está com você. Eu lhe dou liberdade para ir e escrever o que você deseja escrever. Porém, antes que você morra, você ouvirá a minha voz gritando em seus ouvidos. Isto não lhe fará nenhum bem. Eu disse, agora, você vá adiante, escreva o que você desejar escrever. Ela levantou-se ali um pouquinho. Ela disse, bem, o que você pensa daquele bando idiota ali em cima, gritando e se conduzindo imbecilmente a noite passada? Eu disse, eles são todos cristãos. Cristãos? Eu disse, certamente, eles são cristãos. Eu disse, eles são cristãos, cheios com o Espírito Santo. E ela disse, isso não é nenhum Espírito Santo. Eu disse, o que você chamaria de Espírito Santo? Para ver o que ela tinha para dizer a respeito disso. Eu disse, eu gostaria de dizer algo a você. Ela disse, bem, eu não desejaria me associar com um bando como esse. Eu disse, eu não penso que há muito perigo. Eu disse, se você alguma vez se associar assim? Eu disse, porque se você alguma vez se associou com Deus ou com algum dos santos, você se associaria com isso? Ela disse, os santos da Bíblia? Eu disse, sim. Eu disse, sua bendita Virgem Maria, vocês a chamam. Ela é a sua deusa. Eu disse, antes que Deus mesmo pudesse deixá-la ir ao céu, ela teve que ir no dia de Pentecoste e receber o Espírito Santo e cambalear sob o poder de Deus como uma mulher bêbada. Ela disse, isso é uma mentira. Eu disse, fique quieta só por um minuto. Eu virei aqui no livro e eu disse, olha aqui, virei a página. Eu disse, aqui está, bem aqui no livro. E ela virou sua cabeça. Eu disse, você nem mesmo tem a audácia de ler a palavra de Deus. Está vendo? Eu disse, certamente. Está vendo? Desrespeito. Eu disse, agora você pode pegar a sua carteira de cigarros dali da mesa e vá quando você estiver pronta. Porém, eu disse, eu desejo que você saiba de uma coisa. Você escreva o que você desejar escrever, porém lembre-se das últimas palavras que eu digo. No nome do Senhor, você se lembrará disto antes de você morrer. Ela nunca escreveu nada. Isso é correto. Ela somente deixou isto passar. O que é isto? Desrespeito. Tentando ridicularizar. Fazendo alguma coisa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Correto? Porém, aqui no tabernáculo, nós desejamos que vocês todos saibam nestas coisas aqui. Quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre as pessoas, algumas vezes eu sei que tenho visto pessoas entrarem na carne quando elas estavam sob a unção do Espírito. E eu os tenho visto ir ao extremo com coisas. Porém, você não diga nada a respeito disto. Você respeite isto. Incline sua cabeça. Pode que você não entenda isto. Eu também não entenderia, porém eu desejo respeitar isto, de qualquer maneira. Agora nós devemos ter respeito a Deus. E quando Deus derrama o Espírito Santo, eu somente agradeço, digo, obrigado, Pai Celestial. Tu estás fazendo algo por aquela pobre alma preciosa que deseja vir à tua casa, como eu fiz algum dia. Eu vejo homens como aqui uma vez, um irmão que está no ministério disse que eu falei dele. E nós fomos e pegamos todas as fitas e mandamos para ele. Isto foi o irmão A.A. Allen. E ele disse que eu zombei dele, falando a respeito do sangue saindo da sua mão, e chamando aquilo de evidência inicial do Espírito Santo. E eu creio que isto era sangue e óleos saindo de suas mãos e testa, e coisas assim. Ele disse que foi que eu zombei daquilo. Ele disse que isto era do demônio. Eu respondi de volta, eu lhe escrevi uma carta, eu disse, irmão Allen, ele escreveu um papel e vocês leram isto. Prezado irmão Branham. Está vendo? E assim então publicou panfletos através de todo o país, ao invés de vir e falar comigo a respeito daquilo. Ele fez isso. Porém agora aqui está o que eu disse. Eu disse, eu tomarei todas as 6 noites em Phoenix. Ele manda minhas fitas e mostra a você. O que Léo e eles fizeram. E mandaram as fitas para eles. Eu disse, somente uma vez seu nome foi pronunciado. As pessoas puseram uma nota sobre a minha escrivaninha e disseram, irmão Branham, o irmão Allen há pouco esteve na cidade e nos disse que a evidência inicial do Espírito Santo era sangrar nas mãos e sangrar na face e óleo correndo da sua mão. Aquilo era a evidência inicial. Eu disse, eu discordo com o irmão Allen sobre aquilo ser a evidência inicial do Espírito Santo, porque não houve nenhum lugar na Bíblia onde eles alguma vez sangraram nas mãos e óleo saía de sua face e mãos. Para provar que eles tinham o Espírito Santo. Eu disse, o Espírito Santo foi o poder de Deus em suas vidas. E Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e assim por diante. Porém, eu disse, aqui está uma coisa que eu diria a respeito do irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus. E se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Allen pode, eu nunca teria um culto de cura. Eu somente pregaria o Evangelho. Então, está vendo? Depois dele ter publicado aquele panfleto e tudo mais, que eu fiz aquilo, somente baseado no que alguém mais disse. Porém, mesmo assim, eu discordei com o irmão sobre a sua teoria, e certamente não desejaria blasfemar do irmão. E então, de pé, justamente aqui em cima, em Minnesota, naquela noite em Minneapolis, Minnesota, e aquilo foi naquela grande catedral, templo, com Gordon Peterson. E esse rapaz que escreveu aquele livro contra A.A. Allen e disse tudo a respeito dele que pudesse ser dito, e disse, ele até mesmo teve a audácia de escrever aquele livro de Demônios que Mordem, a respeito daquela mulher. Mostrou marcas nas suas mãos onde um demônio a mordeu, e coisas como aquela. Agora eu não sei se aquilo poderia ser verdade ou não, porque o demônio é um espírito, você está vendo? Porém, esta mulher afirmou que um grande e peludo demônio veio e mordeu todas as suas mãos e sobre toda a face, tudo como aquilo. E ele disse, A.A. Allen escreveu aquele livro. E o homem que escreveu aquele livro escreveu um belo artigo a respeito de mim. E aqui estava ele, sentado exatamente ali no encontro daquela noite, quando o irmão Peterson e eles vieram e me disseram que ele estava ali sentado, e estava elogiando-me, e humilhando a Allen. Eu pensei, aqui está a oportunidade que eu posso me levantar pelo irmão Allen. Assim que eu andei até ali, e eu disse, eu estava lendo hoje aqui o artigo no jornal que este certo homem que está na cidade, não sabendo que ele estava sentado exatamente ali fora. Eu disse, ele disse aqui que a Allen é toda crítica. Eu disse, ainda que eu agradecesse o homem dizer os elogios a meu respeito que ele fez, eu disse que eu não estava ali por dinheiro e coisas como aquela, e realizava os encontros mais limpos de qualquer deles, e assim por diante. As boas coisas que ele disse. Eu disse, eu agradeço aquilo. Porém, se aquele homem que escreveu este artigo aqui no jornal nunca verificou suas notas mais cuidadosamente do que dizer que A.A. Allen escreveu estes mordidas de demônios, A.A. Allen nunca escreveu aquele livro. Eu conheço o homem que escreveu isto. Eu disse, absolutamente, ele nunca escreveu aquele livro. Esse homem nunca verificou sobre seus artigos mais cuidadosamente do que aquilo. Eu duvido que mesmo o resto que ele disse sobre o irmão Allen é a verdade, indo do lado do irmão Allen. E eu disse, além disso, se o irmão Allen estiver errado, eu preferiria ser encontrado no tribunal do julgamento tomando minha posição com o irmão Allen no erro, quando ele está tentando ganhar almas para Cristo, do que estar criticando o que o homem está tentando fazer. Amém. Isso é correto? Sim, Senhor. E seja quem quer que invoque o nome de Jesus Cristo, eu estou com ele. Seja protestante, católico, ou seja o que ele for. Eu poderia discordar com ele sobre teologia, porém eu desejo respeitá-lo como um servo de Cristo e como meu irmão. Está vendo? E não importa o que ele faça, nós temos que dar respeito ao Espírito Santo. Exatamente correto. Sim, Senhor. E quando nós começarmos a fazer aquilo, então Deus irá derramar suas bênçãos entre nós. Justamente nós, um pequeno grupo aqui mesmo, por volta de 50 ou 60, ou possivelmente 75 pessoas sentadas aqui hoje à noite, se nós pudéssemos somente, todos juntos, nos juntarmos e darmos respeito devoto a Deus e ao Espírito Santo no que Ele está fazendo neste dia, e respeitar todo o dom e todo o ofício que Ele envia em nosso meio, Deus simplesmente continuará a derramar Seu Espírito sobre nós e nós cresceremos em número e nos multiplicaremos. Você não crê nisso? Certamente. Nós temos que ter respeito a Deus. E vamos inclinar nossas cabeças só por um momento para a oração. Antes que nós oremos, eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de dizer, irmão Branham, eu desejo que você ore por mim, para que tenha grande respeito por Deus, que eu sempre serei capaz de manter minha boca fechada contra as coisas de Deus, não importa o que elas sejam, e possa Deus pôr em meu coração de respeitar a todo dom divino que Ele envia para a igreja. Irá você somente levantar as suas mãos e dizer, ore por mim? Deus lhe abençoe. Quase todas as mãos na igreja. Eu tinha a minha levantada também. Deus, ajuda-me a ser um servo teu. Ajuda-me a respeitar meus irmãos. Ajuda-me a respeitar minhas irmãs. E todo Espírito de Deus que venha ao encontro, quer seja falar com línguas, quer seja interpretação de línguas, quer seja profecia, quer seja dom de discernimento, seja o que for, eu digo, ó Senhor Jesus, envia-os, envia-os a Senhor, eu estou agradecido a Ti.
Agora, Pai Celestial, nós sabemos que Tu és um grande e terrível Deus. Nós sabemos que Tua cólera é terrível quando Tu tens o Teu temperamento esgotado. Ora, isto é uma terrível coisa, que a cólera de Deus pode destruir o mundo num segundo. Porém, quando Tu olhas para o sangue do Senhor Jesus, então Tua cólera é desviada. Oh, esconde-me sob a rocha das eras. Senhor Deus, mantém minha alma coberta com o sangue do Senhor Jesus. Não somente a minha, Senhor, porém estes que estão aqui também, hoje à noite. Nós Te amamos, Senhor. É todo o dom que Tu tens nos dado. Ainda que eles nos chamem de qualquer coisa que eles desejam chamar, Senhor, aquilo ainda não... Nós não desejamos ter alguma coisa com isto. Nós ainda Te respeitamos, o grande Espírito Santo. Nós Te amamos, Pai. Nós Te agradecemos por um dom de cura entre nós. Nós Te agradecemos pelo dom de profecia entre nós. Nós Te agradecemos pelo dom de línguas e o dom de interpretação. E, ó Deus, nós oramos que Tu continues enviando dons entre nós, dons do grande Espírito Santo. Acima de todas as coisas, Senhor, a nossa maior gratidão que nós temos em nossos corações é por aquele grande e todo suficiente dom de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por Sua graça e Sua misericórdia. Aquele que faz todas estas outras pequenas coisas elegíveis a nós pelo Seu sofrimento substituto e sangramento no Calvário. Ele santifica as pessoas comuns que o ouvem de bom grado. E, Senhor, nós estamos tão felizes que Tu venhas a pessoas comuns. Na Bíblia, no livro de São Lucas, nós lemos que as pessoas comuns o ouviram de bom grado. Hoje eles dizem, aquilo é somente um grupo comum. Porém, Senhor, esse é o grupo que Te ouviu quando Tu estavas aqui em carne. As pessoas comuns Te ouviram de bom grado. O arrogante, o rico, e muitos deles não Te ouviram. Os reis, os soberanos, os sacerdotes do dia não Te ouviram, porém as pessoas comuns Te receberam de bom grado. E Pai, hoje à noite, nós somos pessoas comuns. Nós Te recebemos alegremente. Nós ficamos felizes como eles ficaram quando voltaram regozijando e pensando que foi uma coisa maravilhosa. E felizes porque eles puderam levar a reprovação pelo Seu nome. Quando eles os reprovaram e os chamaram de todas as coisas, eles ficaram tão felizes porque isto foi um privilégio para eles, sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. Pai, Deus, nós nos unimos com aqueles discípulos daquele dia e dizemos, felizes somos nós. Eu permaneço hoje à noite como São Paulo do passado, quando ele se levantou perante Agripa e ele disse, na maneira que isso é chamado heresia, loucura, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. E quando Agripa disse, Paulo, o muito aprender tem te feito louco, ele disse, eu não estou louco, Agripa. E então ele finalmente chegou a um ponto, ele disse, tu quase me persuadiste a ser um cristão. Ele disse, eu desejaria que tu fosses como eu, mesmo sem estas correntes e grilhões. Oh, Deus! Que amor que Paulo tinha! Ele disse que ele se tornaria maldito para que seu povo pudesse ser salvo. Ó, Pai, Deus, dá-nos amor um para com o outro assim. Dá-nos aquele amor imortal, aquela decência, aquele respeito um para com o outro. Para sermos cristãos suficientes para ignorarmos os erros dos outros. Para ignorarmos, porque um homem tem sido abençoado por Deus e ele poderá cometer erros. Ó, Pai, não nos deixe olhar naquele erro, sabendo que aquele é um precioso irmão que Satanás possivelmente o apanhou em algo. Porém, se ele o fez, nós oramos, Senhor, que Tu ajudes a ele ou a ela a sair daquele lugar. Que nós tenhamos amor em nossos corações para irmos após as ovelhas perdidas e trazê-las de volta ao redil. Concede isto, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que cometem ofensa contra nós. Concede isto, Senhor. Não nos induzas à tentação, porém livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
To understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice, and heeded my servant as he has spoken unto thee For this night again I have vindicated the office of his ministry, yea, even my servant and my prophet, that I have brought into thy presence, lo, these two times this day. I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night service and through this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee. And yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord.
Obrigado, Senhor.
Thank you.
Obrigado, Pai. Nós te louvamos, ó Santo. Quão glorioso és Tu, Pai. Como nós te agradecemos, Senhor. Que conforto é sentir a presença do Espírito Santo e ouvi-lo falar através de lábios humanos para nós, confirmando que Ele ainda permanece Deus em nosso meio. Nós te agradecemos por isto, Pai. Continua conosco, Senhor. Tolera-nos para que nós possamos ser teu povo. Através de Jesus Cristo nós pedimos isto. Amém. Não é maravilhoso ser um cristão? Não é maravilhoso conhecer a Deus e conhecer sua presença? De pensar que agora, hoje, como Ele tem feito isto mesmo na segunda vez. Hoje Ele falou à irmã aqui, veio naquela luz, assim como Ele fez, Ele lhes falou, porque eles tinham crido na mensagem. Ele é glorioso, não é? Você não ama a Ele? Quantos o amam com todo o seu coração, com toda a sua alma? Ele é maravilhoso. Agora fiquemos em pé, enquanto nós cantamos aquela boa e velha canção que todos nós gostamos. Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso! Agora lembrem-se do culto de quarta-feira à noite. E então, se o Senhor permitir, eu estarei aqui no próximo domingo novamente, o Senhor permitindo. Ore por nós durante a semana. Enquanto inclinamos nossas cabeças agora em oração, eu irei pedir ao irmão Neville, nosso pastor, que ele venha para as últimas palavras que ele lhes dará.